Rock Cabeça. Ele não se enquadra no punk rock, mas bem que poderia. Estou falando do paulista Renato Godard, que lança o disco Nômade no próximo dia 24 em todas as plataformas digitais, além de mídia física. Confira a entrevista.
E o tempo ainda é pior.
Renato, não dá pra gente fugir da questão das influências, né? Que eu, a primeira vez que eu te escutei, eu vi uma influência muito grande de Leonard Cohen e Serge Gainsbourg.
Né?
Conta pra nós aí um pouco do sua trajetória, pro pessoal que não te conhece ainda, e das suas influências pra gente.
Então, tem uma coisa muito curiosa, assim, porque, na verdade, eu escuto pouquíssima música, tenho que ser sincero com você.
Uhum.
Mas eu tenho umas coisas pontuais, assim, que vez ou outra na vida eu encontro e adoro loucamente,
uhum,
sabe? Então, por exemplo, quando eu lancei meu primeiro EP, que chamava Renato Godard, que é uma história incrível desse EP, que alguém na internet descobriu esse disco,
uhum,
e pôs um subtítulo nele. E na época, bons anos atrás, ele colocou em todos os sites e rádios de internet, bombou esse trabalho. Se eu achasse que o cara contratava ele.
Uhum.
Só que ele foi tipo um moleque qualquer que mudou a capa e tal, botou um disco de modo Tom Waits.
Uhum.
Enfim, inventou um título e botou meu disco no mundo, assim.
Foi um marqueteiro de improviso.
Recriou a arte, recriou o disco e colocou ali, só que ele é muito, muito engajado, porque só eu que não achei ele.
Uhum.
Mas enfim, esse disco foi parar, talvez muito em função desse menino e tal, fora do Brasil.
Uhum.
E lá é engraçado como as referências são diferentes, assim, né? Tipo, aqui no Brasil as pessoas associavam muito esse trabalho a Tom Waits.
Sim.
Na época, o que eu escutava mesmo era o Goran Bregovic, que é o cara que fazia as trilhas do Kusturica e tal.
Uhum.
E era uma coisa que eu tava assistindo muitos filmes do Kusturica, e tinha aquela polca do leste europeu, que tinha, ia muito de encontro ao que eu tava escrevendo na época e tal. No Brasil falaram muito que era isso. Quando foi pra Europa esse trabalho, associaram imediatamente a Leonard Cohen.
Uhum.
E também é o Gainsbourg.
E me conta uma coisa, da onde que você tira inspiração para escrever suas letras? Da sua vida mesmo? Como que é? Você é um boêmio?
Então, eu tenho uma coisa assim, eu vivi a vida louca pra caramba durante muitos anos. E ao mesmo tempo que eu vivi essa vida tão louca, ela me colocou algumas situações, tipo, no caminho, que foram modificando radicalmente. Então, por exemplo, eu fui pai solteiro de um filho que hoje tem 23 anos, que sempre morou comigo. A mãe dele foi embora quando ele tinha um ano.
Uhum.
E nessa época eu tava numa desintoxicação barra pesada. Então, meu filho praticamente salvou minha vida.
Uhum.
Me obrigou a aprender a fazer feira, sabe?
Sim.
Pagar conta, que era coisa que eu nem pensava, viver na casa de um, na casa do outro e tal, aquela loucura.
Uhum.
Tempos depois, eu tive um segundo filho, por exemplo, que é o Tom, que é autista. Teve um diagnóstico de autismo aos 2 anos. Ele vai fazer 8 anos agora. Que também remodelou a minha vida inteira. Só que tudo sempre foi muito intenso. A boemia de São Paulo, desde os anos 80 em diante, foi muito intensa. Era,
uhum,
era diária, né? E todas as intrigas da época e tal.
Uhum.
Assim como essas mudanças, a paternidade do primeiro filho, né, que te obriga aos 23 anos de ter enfim, achar novos caminhos, porque não dava pra abusar à noite, no outro dia de manhã tinha uma criança ali na tua cama te acordando, assim, né?
Sim.
E você vai me entender muito bem, porque assim, a minha origem é de uma família mineira.
Uhum.
E filho numa família mineira é um negócio, né?
Você tem uma trajetória familiar um pouco peculiar. E como que é seu relacionamento com outros artistas da sua geração? Você tem contato com...
Você sabe, eu sou um cara meio assim, sem... Eu odeio os clichês todos.
Uhum.
Mas assim, a verdade é que eu sou meio um cavaleiro solitário. Eu nunca fui de muita turma, né?
Sim.
Eu fui escrevendo, eu fui virando músico por acidente, na verdade, né? Eu fui,
uhum,
escrevendo as minhas músicas porque era uma coisa que era uma extensão do... Sei lá, de algum sentimento que eu não conseguia falar, entender, não sei. E aquilo,
uhum,
foi virando música, né?
Sim.
E o fato de ser compositor e principalmente ter um foco em letra é um processo meio solitário, né?
Uhum.
O meu grande sonho era ter uma banda, que tivesse um nome de banda.
Sim.
Mas nenhum músico quis ser banda comigo. Você pode ser compositor, fazer o corre todo e tal. Porra, pra que a gente vai ser uma banda, né?
Quando a gente escuta um CD como Canções pra Embalar Marujos, parece que a gente não precisa escutar mais nada do que é feito aí fora, porque aquilo ali resume perfeitamente o que a gente está buscando em termos de melodia, de letras.
Ufa, coisa para... mais maravilhosa de ouvir isso aí, cara.
E isso, você sintetiza.
Eu meia noite, vou até comprar uma pizza para minha família hoje, agradar minha mulher. Uma coisa linda, cara. Você pode falar uma coisa de verdade?
Sim.
É muito difícil ser compositor. Sim. Você tem um trabalho autoral pós anos 80, entendeu? Porque eu não fui a geração B-Rock, eu fui a geração seguinte. Sim. E aí eu peguei já o limbo, né? Que era aquela coisa assim, acabou o rock, acabou não sei o quê, e tinha que ter uma grande gravadora na época, e aí já vinha lampada, já vinha outros gêneros que davam dinheiro. E foi muito difícil apostar nisso. Foram vários casamentos, foram várias, assim, vários despejos, vários, enfim. Mas assim, eu acabei, por alguma razão que eu não sei nem qual é, me mantendo nessa história.
Sim.
E a coisa mais prazerosa do mundo é ouvir uma coisa como essa que você acabou de me dizer.
Sim.
Porque é onde tudo faz sentido, sabe?
É. Renato, vamos voltar aqui ao Nômade. Vai ser lançado dia 24 e você já tem alguma data marcada para shows aqui em Minas? Como é que é?
Não, eu tô louco pra marcar, eu quero começar também os shows por Minas, na verdade. Então eu tô assim, tipo, articulando, mexendo os meus pauzinhos pra tentar fazer isso. Porque eu realmente é uma questão de desejo pleno.
Sim.
Eu tô dizendo assim, esse disco é um disco que eu tô na metade do caminho. Pra mim, pessoalmente, é um disco muito importante. É um disco, assim, sincero, ele é completamente autobiográfico.
E as pessoas vão poder acessar pela internet? Como é que é? Vai disponibilizar?
Por todas as plataformas, Spotify e tal. O lançamento é dia 24 de novembro. A partir de 24 de novembro vai estar em todos os lugares pela internet. E eu vou lançar o disco físico, porque, como eu disse, eu sou meio old school e ainda gosto dessas coisas.
Eu vou lançar
o disco físico junto com o show, que eu espero que seja em Belo Horizonte.
Ótimo, estarei lá, com certeza.
Oba, que maravilha.
Renato Godá, muito obrigado pela sua entrevista. Você é um artista genial, mas eu não vou falar muito, vou te elogiar muito não, pra não estragar.
Não, você me leva pra comer uma comida, um tutu. Quando eu for aí a Belo Horizonte, a gente enche a cara e vai comer um tutu
Isso.
Bom aí pra caramba, aí a gente rasga cedo.
Uma porção de jiló também, que eu adoro.
Fechou.
Beleza então, Renato. Então, boa sorte pra você aí na divulgação e tudo de bom aí.
Grande abraço, obrigado pelo espaço. Saiba que é muito, muito raro e muito importante isso. Sim.
Eu sou o Marcos Tadeu e volto no próximo sábado com mais Rock Cabeça. Até lá!
Meu amor. Rock Cabeça!